Está começando mais um episódio do Podcast NA. No podcast de hoje falaremos de um tema muito importante para você que é produtor rural e principalmente nesse momento que você está preparando aí a segunda safra, já se planejando para a colheita, olhando para o plantio da safra de verão, enfim, você precisa de recursos. Como estão os acessos ao crédito rural? E mais do que isso, o que está sendo feito e pensado para o Plano Safra 2025. Quem nos ajuda nesse tema de hoje, ele foi presidente da Câmara de Crédito, Seguros e Comercialização lá no Ministério da Agricultura por 2 anos, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, é advogado também, é professor do INSPER, entende muito de crédito rural. Estou falando do Fernando Pimentel. Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Alexander.
Muito bem. Fernando, temos um assunto complicado aí pela frente, principalmente diante de tudo que está acontecendo nesse ano. Mas a gente tem um costume aqui, de antes de começar falando do tema em si, a gente quer conhecer um pouco do nosso convidado e principalmente a relação que você teve com o agronegócio. Você se formou em agronomia lá pela Universidade Federal de Lavras.
Isso.
Como é que foi essa entrada no agro? O que te levou a fazer agronomia? Qual que é a sua tradição no agro?
Eu não tenho fazenda, nunca tive propriedade. Aliás, hoje eu tenho um sítio, mas é de lazer, então não tenho com a produção lá. Mas meu pai trabalhou por muitos anos no Banco da Lavoura, na área de crédito rural. Foi aos Estados Unidos, na época, em 1965, quando se criou a lei de crédito rural aqui no Brasil, antecedendo esse movimento de 65, muitos bancos brasileiros mandaram técnicos para os Estados para estudar crédito rural. O Brasil não tinha um arcabouço jurídico para crédito rural. Meu pai foi nessa barca, ele foi para Chicago, ficou um ano nos Estados Unidos estudando isso, e aí vários bancos no Brasil contribuíram para formatar a legislação, né, que até hoje existe, né, válida, de 1965. E ele atuou nessa área aí por muitos anos dentro do Banco da Lavoura, que depois virou Banco Real. Né?
Seu pai era advogado.
Meu pai era advogado. Mas assim, ele sempre atuou nessa área de crédito. Primeiro no agro e depois ele foi para o imobiliário também. Né? Mas não foi daí o meu interesse pela agronomia. Era um interesse porque eu gostava de química e biologia e era um dos cursos que tinha, né, essas matérias como fundamento. E outra, naquela época existia todo um trabalho de que, né, midiático, de que o Brasil seria o celeiro do mundo, né? E nós estamos caminhando para isso. Ainda não alcançamos, porque o hemisfério norte produz muito mais grão do que o hemisfério sul. Mas a gente tem uma representatividade muito grande na segurança alimentar do planeta. Né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Mato Grosso do Sul, estagiando numa fazenda de semente de soja e milho. E essa fazenda, que era da Cutrale Quintela, na verdade era da família Quintela, ela tinha uma trading também. E eu fui trazido para trading, porque eu falava um pouco de inglês na época, eu era o único agrônomo na fazenda que falava um pouco de inglês, e fui capitanear as primeiras operações de troca de um país em 1988. Né? Esse daí, para mim, o legado que eu deixo foi ter participado das primeiras operações de troca e ter estruturado a área de barter, né, na trading, e depois eu tive a oportunidade de montar a área de barter na Monsanto, ajudar a montar da BASF, enfim, sempre foi uma área de trading e gestão de risco, sempre foi minha base, né?
Nunca pensou em ser produtor rural?
Não.
Mas trabalhar com produtor rural, tanto que a consultoria hoje importante.
Na verdade, eu sempre ajudei, uma coisa que sempre foi gratificante para mim. Quando eu comecei nessa área de trading, existia a necessidade de você fazer um trabalho de aculturação, o aculturamento dos produtores rurais. Então, eu era normal eu pegar um aviãozinho aqui no fim de semana, ir para Goiás, Mato Grosso, dar palestras sobre Chicago, mostrar para o produtor como se calculava o preço da soja, porque as trades da época, que a maioria era multinacional, elas não se preocupavam em indicar para o produtor qual era o caminho, como é que se calculava, qual era o racional por trás da precificação da soja, a questão dos prêmios, bases, etc. e tal, frete, mercado externo, oferta e demanda, USDA e tal. Então, eu fazia esse trabalho e durante muitos anos eu ainda fiz isso. Já participei de dois circuitos à ProSoja, um em 2011 e outro em 2017, também falando de gestão de risco no campo. Mas hoje o trabalho que a gente desenvolve na Agrométrica e Agrodocs é voltado para automação de crédito e documentação para o financiador. Então, nossos clientes são multinacionais de química, empresas de fertilizante, distribuidores de insumos, cooperativas, tem alguns bancos também, que usam a nossa plataforma para gerar rating de produtor rural, de empresas do agro, né, trade, cerealista, enfim, revenda de insumos, etc. Então, a plataforma tem esse condão, né, de criar uma governança de crédito, gerar esse rating, é um rating dinâmico, porque o agro é um bicho diferente. Né? Você pode ter um rating A em novembro e em fevereiro secou sua lavoura, choveu demais, seu rating cai. Né? Isso é uma coisa que só existe no agro. Na construção civil não tem, no crédito de varejo não tem, e no agro tem esse viés meio volátil. Em tudo no agro se move rapidamente, né? As peças. Então, a gestão do risco no agro ele é mais desafiador, sem dúvida. Então, por isso que você tem que ter uma plataforma praticamente orientada para esse segmento. É um nicho. Né? Nós temos, então, esse trabalho. A Agrométrica já tem 13, 14 anos. Tá, vai fazer agora em maio 14 anos. A Agrodocs deve ter uns 6, 7, que cuida de, por exemplo, registrar CPR, fazer interface com B3, com SERC, fazer a formalização, assinatura eletrônica, vários documentos, contrato de compra e venda, enfim, contrato de penhor. Tudo isso você faz dentro da plataforma.
Ou seja, esse universo de acesso ao crédito...
É sua praia.
Hoje é o foco nosso, né? Gestão de risco. Eu comecei lá atrás com gestão de risco comercial e hoje eu trabalho muito mais voltado à gestão de risco de crédito, né?
Vamos entender, então.
Então, Fernando, aproveitando a sua expertise, que momento é esse, principalmente do ponto de vista do tomador de crédito, né, pro agronegócio, que momento é esse que a gente está vivendo? Que dá para dizer em termos de risco do atual momento do agronegócio?
O que ocorre é o seguinte, o agro ele é cíclico, né? Parece que a gente não aprende com determinados erros. Se você olhar lá atrás, 2004, 2005, quando nós tivemos problema da ferrugem asiática, nós tivemos problema na seca do Rio Grande do Sul, foi a maior seca da história do agronegócio brasileiro, foi 2004, 2005 no Rio Grande do Sul, nós tivemos um impacto muito grande na inadimplência e, lógico, depois que tem inadimplência, você vai ter um impacto na disponibilidade de crédito. São dois momentos, né? Um momento que machuca quem financia e, lógico, o produtor rural que é o financiado e depois o efeito, né? Você tem a causa, depois o efeito e tem um delay, tem um atraso aí, normalmente de uma ou duas safras, até que os efeitos sejam mais sentidos. Nós estamos vivendo esse momento de novo. Nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul, com quatro safras perdidas. Temos tido problemas recorrentes também, mas não tão gravemente, no oeste do Paraná e no sul do MS. Agora esse ano está indo bem, né? Mas nós tivemos um ano retrasado e o ano passado. O Mato Grosso e Goiás também tivemos, se bem que o Mato Grosso tivemos uma quebra marginal. É lógico, quando eu falo marginal, 12%. Não é um número que você possa dizer que foi um negócio desastroso. O problema é que esse 12 é média. Então você tem produtor que perdeu 25 e que ele perdeu 5. Né? Então, o que está acontecendo é que agora a gente vai vendo esses efeitos nos bancos, nas empresas químicas, enfim, naqueles que têm o crédito comercial, que é hoje mais importante até do que o crédito público, né? Ou aquele direcionado pelo Plano Safra. Então, a venda de fertilizante a prazo, defensivo a prazo, aquele pacote tecnológico que a revenda faz, olha, faz o barter, eu te entrego, sei lá, 400 quilos de 0,2020 mais um micronutriente, eu te entrego aplicação de herbicida, eu te vendo duas aplicações de fungicida e a semente. Vamos lá. E te cobro lá, sei lá, 26 sacas por... Esse é o crédito que é o motor hoje do Cerrado, né? Tirando os grandes produtores, que esses aí muitas vezes transacionam diretamente com as empresas fornecedoras, não passam pela distribuição de insumo. Esse é o grande motor que vai bancando essas safras, o custeio e, enfim, a coisa vai andando. Agora, o que acontece? Por exemplo, você pegar a base de clientes que nós temos hoje, mais de 100 empresas, 70% delas revisaram para o modo mais conservador do crédito.
Ah, é?
Sim. E você vê os bancos também indo nessa mesma direção. Até o próprio Banco do Brasil soltou uma matéria recentemente que, indicando que o ambiente de risco é maior.
Mas esse ambiente de risco, ele vem da inadimplência ou ele vem desse cenário econômico de juros subindo, de incerteza do futuro? Bom, da onde que vem esse cenário?
Eu sou advisor do Conacred, que é um congresso, o maior congresso de crédito. A gente, na minha última palestra no Conacred, eu coloquei como um dos elementos o problema que é do próprio ambiente. É uma questão estrutural do setor. Porque o crédito privado, muitas vezes, não consegue... Você não consegue ter uma visão consolidada do nível de alavancagem, por exemplo, de um produtor rural ou até mesmo uma revenda de insumo, seja PJ ou PF. É um pouco difícil você entender o grau de alavancagem por causa desse crédito comercial, que ele não é tão reportado quanto é o crédito dos bancos, que está lá, Banco Central, tem o Cisbacen, SCR e tal, que você ali consegue ter uma visão de quanto aquele indivíduo captou ou quanto ele deve no sistema. No agro, no crédito agro comercial, você não tem essa transparência toda. Então, o que acontece? No ambiente onde há um excesso de crédito, e isso daí, em parte, vem das áreas comerciais das empresas, eu tenho que atingir o número, então vamos lá, vamos faturar. Então, você acaba vendo, muitas vezes, produtores financiando mais do que eles precisam e faz o quê? Ele compra terra. Isso explica porque o Brasil cresce todo ano. E até, se você olhar, Alexandre, você que está todo dia aí conversando com vários analistas, você vê que, por vezes, a gente passa na frente da demanda. A gente está oferecendo, às vezes, mais soja do que o mercado precisa. E isso joga contra o produtor, né? Os prêmios caem, Chicago cai. Exato. E nesses mercados que tem mercado futuro, que vão dizer que tem um nível de transparência, agilidade e formação de preço muito rápida, quanto mais você está oferecendo, mais rápido o mercado reage negativamente, jogando contra o produtor. Nós vivemos um momento excelente em 2021, e depois disso, o que aconteceu? Nós crescemos rapidamente, tivemos safras boas, e o mercado começou a ceder, e a gente está vivendo esse momento. Tivemos o problema da Ucrânia com Rússia, que cria um descompasso, porque, na verdade, é o seguinte, se tudo andasse harmonicamente na mesma direção, receita e custo, seria ótimo, né? A previsibilidade, vamos dizer, você teria ali uma diferença que seria sua margem. Só que, como essa dinâmica de preço é muito grande e a de insumos não está ligada ao preço da soja, ao preço do milho, às vezes você tem o quê? A inversão. Uhum. Foi o que aconteceu em 2002, né? O mercado de fertilizante passou, enquanto a gente vinha na descendente com os preços de grãos. Aquilo abriu um buraco no fluxo de caixa dos produtores. E esse buraco, você não consegue fechar em uma safra só. E aí o problema vem a taxa de juros que você mencionou. Ok, agora começa a rolar a dívida. Com uma taxa alta, fica praticamente impagável. Você
vira
uma bola de neve. E chega uma hora que o credor fecha a torneira.
É isso que você chama
desse conservadorismo aí na hora de financiar o agro.
Exato. Porque você tem muitas empresas hoje com inadimplência, sei lá, de 5, 10%, dependendo do nível de exposição, até mais. E muitas vezes a margem do negócio não compensa esse nível de risco. Então a empresa acaba fechando um pouco a torneira, tomando um viés mais conservador. E a gente vê também do lado do produtor que ele já começa a ter problema de captar dinheiro, captar crédito, ou seja, na revenda de insumos. Nós tivemos revendas que fecharam muitas lojas. Isso diminui a competição lá na ponta, né? Então você pega revendas que fecharam 20, 15 lojas e tal. Naquela praça onde aquela loja é fechada, você está diminuindo a oferta de crédito, diminuindo a competição de valores ali entre concorrentes de insumos. Isso tudo joga contra o produtor, né?
Aonde você está querendo chegar então, Fernando? Esse vai ser um ano complicado já?
Exato. O que que acontece? Nós temos aí uma dinâmica, né? Nós tivemos aí os problemas de 2002, que desovaram em 2003. Isso vem se acumulando ao longo do tempo. Com a taxa de juros alta, fica mais difícil você ir resolvendo. Então você coloca agora, por exemplo, primeiro, não tem espaço para uma quebra na segunda safra de milho. Não existe esse espaço hoje. O problema das RJs. Tem escritórios de advocacia que vem fomentando isso. Inclusive lá em Brasília, na Câmara de Crédito, nós já estamos conversando, tentando coibir um pouco isso junto à OAB Nacional. Quer dizer, você vê escritório de advocacia muitas vezes promovendo a RJ como uma oportunidade para o produtor. Do outro lado, você vê o judiciário, na primeira instância, acolhendo RJs que, na nossa visão, quando eu falo da nossa visão lá da Câmara de Crédito, do Ministério, que muitas vezes essas RJs têm os requisitos legais, formais, porém poderia ser encaminhada de outra forma. Porque às vezes você pega um produtor que está devendo 300 milhões, tem 1 bilhão de patrimônio, poderia ter escolhido um caminho intermediário, vamos dizer, desmobiliza uma, duas propriedades, paga uma parte dos credores, depois rola o saldo, não nos prazos que as RJs têm proposto, de 15 anos, 12 anos, 20 anos, porque isso vai criando um ambiente de incerteza e insegurança para o financiador. E isso prejudica quem? O bom pagador. Porque as empresas começam a fazer provisão para devedores duvidosos. Aumentam, às vezes, a taxa de juros ali, né? Para comportar aquele risco. São mais criteriosos e mais conservadores na concessão de crédito, ou seja, tiram alguns produtores da viabilidade de crédito. E aí você vai gerando uma série de problemas. Então você tem uma minoria que entra em RJ, e eu não vou questionar a RJ, eu acho que é um mecanismo que deve ser usado quando ele é absolutamente necessário para fazer o turnaround, para fazer o produtor se recuperar. Agora, quando isso daí extrapola o nível da necessidade efetiva e passa a ser, para alguns casos, uma oportunidade, aí você já começa a levar para o nível do financiador um grau de incerteza desconfortante, né?
Bom, vamos entender.
E, Fernando, aproveitando, obviamente, né, todo o seu conhecimento aí no setor, da onde que vem o dinheiro hoje que financia o agro? Quais são as estruturas que estão disponíveis aí até chegar no tal do Plano Safra, né, que é um tema que a gente vai falar também daqui a pouco, mas entender quais são as estruturas financiadoras hoje disponíveis para o produtor.
Eu acho que é importante entender, primeiro, comparativamente. Por que que no Brasil, diferentemente do Canadá, Estados Unidos, ou na Europa, ou até mesmo na Índia e China, por que que no Brasil não é só banco que financia? Né? Porque se você for para o Canadá, Estados Unidos, não existe barter, não existe cooperativa financiando cooperado, não existe revenda de insumo fazendo venda a prazo safra. Porque eles têm seguro rural. Porque no, na teoria do crédito, dos 5 Cs do crédito, o quinto C é a capacidade de repagamento em condições adversas. Ou seja, se o produtor não colhe, vem uma apólice de seguro e restitui ao banco. Então, o que, que acontece? O banco só se preocupa com 2 elementos. O risco moral, que é o caráter do produtor, um dos Cs, né? E a capacidade dele de transformar o grão em receita e tal, que é a capacidade técnica e tudo mais, solo, clima e tal. E se tá, as coisas derem errado, o seguro vai e te cobre. Só que no Brasil nós não temos nem 10% de cobertura por apólice. Isso afasta os bancos. Os bancos vão até um ponto. A partir dali eles já não vão mais além. Então hoje, o crédito do mercado financeiro, ele deve chegar no máximo a 40% da demanda de custeio. 60%, vai, 55% a 60% sai do crédito comercial, que é a revenda de insumo que faz o barter, ou vende o insumo a prazo safra, é a trading que faz pré-pagamento de exportação, é a cooperativa que financia seu cooperado, é a empresa de fertilizante ou de defensivo que vende a prazo safra, às vezes indexado em dólar, às vezes indexado em reais, enfim. Então, todos esses mecanismos de crédito comercial hoje compõem uma parte maior do crédito. E esse financiador ele não é regulado pelo Banco Central, é livre-arbítrio, né? Então, ele pode abrir a torneira ou fechar a torneira de acordo com interesse, risco e resultado. Então, a gente vê dessa base de clientes que nós temos, em torno de 70% estão ali fechando um pouquinho a torneira.
E o mercado de capitais?
Como é que você vê o mercado de capitais financiando hoje?
A gente vinha com uma crescente, principalmente com o Fiagro, né? O Fiagro foi uma democratização do financiamento do agro, né? Porque a gente tinha o CRA, que era uma operação muito mais fechada, muito mais voltada ali para family offices, para investidores institucionalizados. Não alcançava tanto o investidor comum. Agora, o Fiagro não. O Fiagro ele passou a ser operado em bolsa e qualquer um poderia comprar cotas, enfim. E nós temos hoje um ou outro Fiagro já tendo algum tipo de reflexo, algum tipo de problema. E é muito ruim, né, para o agro você construir um título muito legal, muito interessante, e ele começar já no segundo, terceiro ano, já começar a ter alguns tipos de problema. Mas...
Que tipo de problema?
Às vezes, o impacto de alguma inadimplência, porque às vezes o Fiagro ele participa de cotas de CRAs, de FIDICs, enfim, e às vezes dá problema em um, e aí, né? Agora, a gente acredita que isso vai ser contornável ao longo do tempo. Mas diminuir um pouco o ritmo, né? De entusiasmo do mercado em relação a alguns títulos. Agora, eu digo uma coisa, existe uma diferença muito grande da forma como estrutura, como se distribui o risco, né? Então, tem estruturas que são bem interessantes de investir, né?
Mas, de novo...
É essa percepção de que o momento é de puxar o freio de mão, até partindo do próprio mercado de capitais, ou no caso específico do mercado de capitais é o aumento do risco?
Na verdade, se você pensar que o universo do crédito privado, ele tem uma leitura semelhante, porque apesar de ter muito Faria Limer e tudo mais, o pessoal faz conta. O pessoal vai a campo, o pessoal, enfim, analisa a rentabilidade projetada, preço de Chicago, o café, por exemplo, que está uma maravilha. Não é tudo que está ruim no momento. Né? Você pega o café, por exemplo, hoje é um ambiente muito legal de você trabalhar. Né? O grau de incerteza está um pouco nesse campo dos grãos, né? Soja, milho, etc., porque as rentabilidades caíram bastante em relação ao que o produtor esperava, baseado no que ele teve em 2021, etc. e tal. As coisas foram ficando mais apertadas. E tem um endividamento que já vem de lá. Em alguns casos, o produtor vem rolando essas coisas. Então, quando você é criterioso, que você sabe direcionar o teu recurso, você vai atuar primeiro naqueles produtores, mesmo sendo de grãos e tudo mais, que tem um nível de sanidade melhor, no caixa e tal. Não cresceram tanto, porque esse é outro elemento. Se você começa a crescer a área muito rapidamente, aquilo contamina seu fluxo de caixa. Né? Porque você põe áreas novas que não são tão produtivas, você tem que fazer uma calagem pesada, fosfatagem, tarará. Isso impacta teu fluxo de caixa. Deixa você, vamos dizer, alavancado demais, com crédito muito estressado, com risco muito estressado. Agora, você tem produtores que não seguiram essa linha, eles são mais conservadores, estão trabalhando bem a sua gestão de caixa, enfim, não incorporaram tantas áreas novas nos últimos 5 anos. Então, esse é um produtor que muitas vezes está bem saudável. Né? Então, hoje o mercado está aprendendo a ser mais seletivo, até porque os sistemas de crédito hoje, não só agrométrico, mas tem outros, são inteligentes. Entendeu? Eles vão dando uma leitura mais de projeção de fluxo de caixa em face do cenário e tudo mais. Então, eu digo o seguinte, o mercado está mais conservador, tem ferramentas hoje mais inteligentes, né?
ferramentas de gestão
de risco mais inteligentes. Né? Embora o agro seja um grande negócio, um negócio muito interessante, ninguém quer entrar para perder. Então, você vê essa leitura um pouco mais conservadora que vai passar. Eu acredito que depois do segundo semestre, dependendo, se a segunda safra de milho for bem, eu acredito que esse céu vai clarear já no segundo semestre desse ano. Agora, se a gente tiver algum probleminha com segunda safra de milho, e isso pode ocorrer pontualmente aqui ou ali, essas regiões que forem afetadas vão ter um pouco mais dificuldade para financiar a safra verão.
Você falou dessa questão
da rentabilidade dos grãos, enfim, que o produtor ainda tem em mente aquela rentabilidade de 2021.
Sim.
Como é que está essa rentabilidade hoje? E principalmente olhando para os grãos, o efeito Trump, ele pode ser de novo um modificador aí dessa rentabilidade?
Pode. E tem um potencial eventualmente positivo aí. Nós temos dois efeitos. Um é o efeito Trump e o outro, eventualmente, o efeito Lula, né? Aqui no Brasil. A rentabilidade melhorou em relação ao ano passado para a soja, os prêmios estão positivos, né? A gente está vendo isso, mas por outro lado você vê o frete também castigando um pouco o produtor. Enfim, as margens melhoraram um pouco, não devem voltar para o patamar que nós tivemos em 2021, mas estão melhores que 22, 23. Mas aquilo de novo, pensando em fluxo de caixa, se você rola a dívida numa taxa de juros que nós temos hoje alta, você tem que ter mais margem operacional para ir conseguir debelar essa dívida, enfim, encurtar. Então, com essa taxa de juros que temos hoje, esses fretes que temos hoje, isso retarda essa recuperação do fluxo de caixa. Esse é um ponto. Mas está melhor. Eu acredito que agora colhemos uma belíssima safra de soja, né? Se a gente colher uma segunda safra de milho também, vai ajudar muito a recuperação para Goiás e Mato Grosso, com certeza. Né?
E Trump?
Agora, o efeito Trump. Né? Vamos voltar agora o up e o down da história. O momento que o Trump inaugura uma segunda etapa da guerra comercial, né? Tributando o México, tributando o Canadá e China, a China, lógico, vai querer buscar mais operações com o Brasil e a Argentina e depender menos dos Estados Unidos. Isso é ruim, porque a China vai atacar quem? Se ela quiser atacar o Trump, ela vai atacar quem? O meio oeste, o produtor rural, que é a base eleitoral do Trump. Então, isso favorece o nosso produtor, sem dúvida. Agora, a gente tem que andar para trás, Alexander, e olhar o que aconteceu em 2018. Quando houve o primeiro round de guerra comercial, a China começou a comprar milho do Brasil. Não comprava, por causa do transgênico, etc. Flexibilizou, começamos a exportar. Então, isso traz um viés favorável para o agro. Agora, do outro lado, nós temos o governo Lula, que é relativamente, vamos dizer, não é simpático, tão simpático ao agro. Não coloco o agro como uma prioridade, na minha leitura.
Vive comprando briga com o agro.
Né? Tem uma aresta entre as partes aí, né, a frente parlamentar e o próprio governo. E agora, com essa questão da inflação dos alimentos, entrou na balança essa questão de, bom, o que, que eu posso fazer para jogar esses preços para baixo? E jogar o preço para baixo nem sempre interessa ao produtor rural. Primeiro eu vou liberar, já começou lá atrás, quando teve o problema no Rio Grande do Sul, a questão da importação do arroz. Uhum. Né? Aí agora liberou a importação de milho, etc. Bom, essa importação de milho não chega a afetar muito. Agora, se você tributar a exportação de milho, provavelmente vai machucar bem.
Mas você acha que esse é um tema que...
Vinga, Fernando. A gente sempre ouviu falar dessa história de taxar exportação. Mas a gente tem como exemplo o nosso vizinho, a Argentina, né? Que claramente mostrou que esse tipo de uso da tributação não funciona.
O Brasil é um país que tem dificuldade de aprender com os erros. Nós já vivemos isso no passado. E mesmo os vizinhos, a gente olhar os vizinhos. Agora, a leitura que tem que ter é se esse governo tem uma visão de longo prazo ou tem uma visão de 2026.
Quer reverter essa impopularidade.
A impopularidade, né? O custo dos alimentos, a inflação dos alimentos. Precisa ver qual é o direcionamento que eles têm agora. Porque tudo indica pelas últimas nomeações em ministério que o governo está indo para o lado mais à esquerda. Né? Teve agora a reunião com o Sem Terra, tarará. Então, assim, mostra que, vamos dizer, relacionamento negociado, vamos dizer assim, relativamente amistoso com a água pode acabar por causa dessa questão dos preços. É o ovo. E se você olhar tudo isso,
é
o frango, é a carne, tudo está na base do milho. Agora, você imagina, o produtor está plantando agora, segunda safra de milho. Se você vai e, eventualmente, tributa uma exportação, e eu sei, o ministro Fávaro disse que sairia do governo, se assim ocorresse, mas precisa ver até que ponto o governo está preocupado com isso, porque 2026 está aí. Além do que, essas questões todas têm uma inércia. Né? Então, se for mexer nesse contexto, é péssimo para o agro, péssimo para essa questão de crédito, porque você vai jogar mais um elemento
de risco
no jogo. E isso vai reverberar positivamente para o governo em preço, com certeza isso teria um impacto na cadeia do milho. Mas, por outro lado, vai gerar um problema de longo prazo, porque você vai gerar um retrocesso, talvez de área, de tecnologia e tudo mais.
Tomando como base isso que você trouxe para a nossa discussão, que é a questão da decisão do governo para o lado que ele está partindo, e você citou aí a Gleisi Hoffmann como a nova aposta do governo, alinhada mais à esquerda, à extrema esquerda, enfim. Há quem analise que, na verdade, o Lula está sem saída com o desembarque do Centrão.
Isso.
Qual que é a sua opinião aí nesse sentido? O que pesa mais para o Lula? Voltar para a origem? Ser esquerda de fato? Porque perdeu o apoio? Ou enfim, é só uma estratégia a mais aí para tentar recuperar a popularidade?
Veja que, em grande parte, esse Centrão é populado pela frente parlamentar do agro. Né?
Uhum.
Então, no momento que o Centro desembarca, não desembarcou no todo ainda tem aí, temos que ver ainda a posição do Kassab, etc. e tal. Mas essa sinalização que vem nessa leitura de, ok, agora eu vou conversar com minha base. Né?
Reaproximação com o MST.
Isso, tudo isso. Então, assim, são sinais. Né? Eu não posso afirmar que o governo vai tributar a exportação de milho, mas me preocupa os sinais. Né? que no momento que há um afastamento do Centrão e provavelmente da frente parlamentar, eu sinto que o ministro Haddad está enfraquecido com a nomeação da Gleisi, também eu acredito que o Fávaro também acaba sendo enfraquecido, até que chegaram a falar de uma eventual substituição na reforma ministerial pelo Lira, enfim. Então, tudo isso daí você vai botando ali um aspecto que gera dúvida, né? Qual é o caminho que ele vai adotar para baixar o preço? Porque eu não acredito que a simples importação de milho ou a redução do ICMS de produtos importados vá jogar esse milho para baixo, até porque, se você olhar o balanço de oferta e demanda global de milho, o milho hoje teria mais sustentação do que a própria soja, né? Então, a leitura que eu tenho é que pode ser que, em não ter efetividade, as medidas que ele tomaram agora recentemente, não tendo a efetividade, e ele falou isso num discurso lá do Sem Terra, que ele poderia tomar medidas mais drásticas. E aí, nesse mais drásticas, essa possibilidade está na mesa, eu acredito. E seria um desastre.
Sim.
Bom, a gente está num momento de construção do tal do Plano Safra. E você trouxe aspectos importantes para essa discussão. Enfraquecimento do ministro da Economia, enfraquecimento do ministro da Agricultura, os juros que têm uma tendência ascendente aí daqui para frente. Como é que vai ser a construção desse Plano Safra, na sua opinião? E mais do que isso, Fernando, depois da gente ter falado dos créditos, né, ou das fontes de financiamento do agro, qual a importância real do Plano Safra e aonde que ele, na sua opinião, precisa atacar realmente?
Existe uma virtude no Ministério da Agricultura, né, que o Ministério da Agricultura é um dos ministérios que mais ouve o ambiente de negócio, através das câmaras, né? A Câmara de Crédito, a Câmara de Frete, Logística, tem Câmara de questões ambientais, e as câmaras de culturas, feijão, até mel, e própolis, e, enfim, madeira e tal. Então, o Ministério escuta, né? E escuta também para compor o plano. Acontece que o plano, historicamente, nos últimos anos, ele vem meio oco, porque o que acontece? O maior volume de recurso que é direcionado pelo Plano Safra são recursos não regulados. São recursos de taxa livre, operados pelos bancos públicos ou privados. Final do dia, é o dinheiro que iria para campo de qualquer forma, né? Porque cabe aos bancos aí estender com as suas taxas, etc. e tal, e os bancos estão no viés mais conservador. E o Plano Safra, que traz de fato efetivo, né, com algum recurso do Estado, é: 1. Subvenção de taxa de juros, que hoje praticamente está direcionada à agricultura familiar.
Pouco recurso, né?
Na verdade, o recurso é bom. Acontece que, como a taxa de juros é alta, se você financia o spread financeiro, uma parte para amenizar o impacto, com essa taxa muito alta, acaba que esse valor ele fica sendo muito alto e diminui a base de beneficiados.
Você gasta mais para atender menos pessoas.
Menos CPFs, vamos dizer assim, certo? Então, esse é um problema. O outro problema é a subvenção do seguro rural, que nós, no primeiro plano desse governo, não teve subvenção para o seguro. O segundo já começa... Aí o próprio ministro entende a necessidade de manter isso por causa desse fator que eu falei. Os bancos vão menos a campo quando você tem menos seguro rural. E nós no governo, na gestão da Tereza Cristina, tivemos um avanço, chegamos a quase 20% de cobertura. Mas aí andamos para trás de novo. Então, assim, o Plano Safra, num ambiente de restrição orçamentária, ele acaba apresentando poucas oportunidades. Vai ficar para a agricultura familiar. Aí você tem BNDES com financiamento de máquinas e equipamentos. Só que o que acontece? Ninguém quer comprar máquinas e equipamentos agora. Veja o volume de redução de venda de máquinas em função dos números piores dos produtores, houve uma retração nas vendas de máquina. Você deve ter reportado algumas vezes aqui. Então, o BNDES vai ter alguma coisa para financiar bens de capital, né, eventualmente construção de armazéns, etc. e tal. Mas na parte de custeio, é o que eu falei aqui lá atrás. A matriz de financiamento hoje está muito independente do Plano Safra. O grande volume da área de grãos, soja, milho, algodão, enfim, arroz, feijão, cana, tal, as grandes culturas, que representam 85% do PIB agrícola, em grande parte hoje elas estão menos dependentes do Plano Safra, caminhando para o financiamento privado.
Você participa dessa discussão
do Plano Safra. Você vê espaço para manutenção que seja dos juros praticados aí no último Plano Safra, ou inevitavelmente a gente vai ter esse aumento do juros subsidiado?
Bom, eu não participo diretamente da discussão, eu acabo recebendo algumas coisas que vão pela via da Câmara de Crédito, que hoje chama Modercred, que é liderada pelo Thiago Rocha, que é advisor da ProSoja, enfim. A gente recebe as informações, às vezes algum draft, né, da política. A leitura que eu tenho é o seguinte: uma vez que nós estamos aí beirando os 15%, né, está pior o cenário do que o ano passado para equalizar. Né? Então, eu não vejo aumento, eu acho pouco provável. O que acontece é que quando aumenta, aumenta esse recurso livre. Esse recurso livre é mais pirotecnia política, porque, na verdade, é enxugar o molhado. Você vai financiar com recursos livres dos bancos e ponto. E esse é o que vai acontecer para os grandes produtores, os produtores empresariais, os produtores lá de Goiás, Mato Grosso, que tem 2, 3, 4, 5 mil hectares, 50 mil.
Mas aí você paga preço do mercado.
Praticamente isso. Praticamente isso.
E imaginando o recurso para subsidiar essa taxa de juros, daí a gente cai nessa história que você citou. Os juros altos, mesmo que eu tenha uma taxa de 7%, 8%, que é a média da taxa cobrada
vai
hoje,
vai favorecer menos CPF.
Vai favorecer menos produtor rural.
Essa é a leitura que eu tenho.
E não tem de onde tirar dinheiro, né, Fernando? Não dá para pensar em aumento aí desse recurso.
Eu acredito que se tiver algum recurso a realocar, né, e aí tem a ver com essa meio mudança de visão do governo, ele provavelmente vai direcionar isso para programas sociais de impacto mais direto. Vale Gás, Bolsa Família. A gente já viu esse filme, né? Então, eu não vejo que seja uma prioridade tão grande desse governo.
E nem seguro rural você está vendo
aí. Em alguma prioridade.
Não. E o seguro, a propósito das questões do Rio Grande do Sul, e mesmo algumas outras regiões que tiveram frustração, nós temos hoje as seguradoras também na defensiva. Houve muito prejuízo nos últimos anos. Então, é uma equação complexa, Alexander, de você atrair mais as seguradoras para operar, mesmo que haja uma subvenção. Agora, sem subvenção, aí fica muito difícil desse segmento seguir operando e prosperando.
A gente já está caminhando aqui para os finalmente aqui do podcast NA, mas eu queria que você resumisse para a gente a sua percepção para o Plano Safra 2025.
Eu acho que o Plano Safra vai vir com números eventualmente maiores, mas, de novo, vai muito jogado dentro dessa questão de recursos não controlados. Não sei, para mim, a questão do seguro rural, como vai ficar, qual o nível de subvenção. Eu não acredito que o Ministério vá simplesmente excluir. Eu acho que talvez dê um número um pouco menos favorável, e eu acho que talvez
para
o seguro rural. E a questão dos juros, subvenção de taxa de juros, de novo, vai pegar um ambiente com mais juros de mercado mais alto do que o ano passado, Isso pode prejudicar a efetividade, né? O número de produtores beneficiados, enfim.
Mas você acha que
isso pode, de alguma forma, comprometer o tamanho da próxima safra, fazer com que o produtor...
Olha, eu acho que o impacto maior aí da agricultura familiar não está na soja, no milho e no algodão. Nós estamos falando aqui, talvez, mais entrando em HF e as culturas de feijão, arroz, enfim. Temos que ver também como é que fica isso para o Rio Grande do Sul, porque lá é um lugar que tem muita aplicabilidade de agricultura familiar, porém lá também vem herdando problemas de crédito. Então, até que ponto esse crédito vai chegar ao produtor do Rio Grande do Sul? Já ouvimos algumas coisas, né, em relação às dificuldades que eles estão tendo de captar. Enfim, eu entendo sim, que em termos de números, talvez o plano venha até com alguns números um pouco melhores, mas na aplicação ele seja menos efetivo que o do ano passado.
E olha que a gente já teve um problema
recente aí, né, de interrupção de liberação de recursos.
Exatamente,
né?
Esse é um problema que aí tem a ver com a questão de agenda do Congresso, de aprovação do orçamento, enfim. Mas foi mais uma crisezinha colocada na mesa desse governo, né? Apesar de que o impacto talvez não tenha sido, foi mais um lapso temporal, depois parece que os bancos já estão normalizando de novo. Só que seja 15 dias, você sabe como é que é a coisa. 15 dias no nosso segmento, para o cara comprar o insumo, pegar uma oportunidade de preço, faz muita diferença.
E o recurso
que foi colocado à disposição, 4B, né? Tem gente que fala que não vai dar para nada.
É, exato. Nós temos hoje nós temos uma safra que exige mais ou menos 1 trilhão e 250 bilhões de reais. Os recursos são muito parcos quando a gente fala de plano safra em face dessa demanda, né?
Ano passado, 400 milhões,
né? Foi algo assim.
400 bilhões, né?
Então você vai ver que no final da história é aquilo que eu comentei no começo. A maior parte sai do crédito comercial. Entendeu?
Muito bom.
Fernando, para finalizar, a gente abre a câmera para que você possa passar o seu recado para o produtor que está ouvindo a gente.
Bom, gente, eu acho que a gente tem aí um ano desafiador, acho que para o produtor também, mas começamos bem com a colheita de soja, maior parte do país prosperando. Claro que teve regiões que, infelizmente, não tiveram sucesso tão importante em termos de produtividade, mas temos aí uma segunda safra de milho promissora, né? No final, a gente conseguiu acelerar o plantio do Cerrado e quase conseguimos entregar boa parte do plantio dentro da melhor janela. E agora temos que contar que essa safra, a segunda safra de milho, seja uma safra cheia para não ampliar, alongar a fase difícil de fluxo de caixa que os produtores, a grande maioria dos produtores do Cerrado, está enfrentando.
E o que
pensar na hora de tomar a decisão? É hora de investir? É hora de ampliar? É hora de...
Eu sou conservador, Alexander. Eu acho que o produtor agora tem que tomar muito cuidado nessas decisões de expandir a área, abrir área nova. Quanto menos você adiantar a demanda, é risco do produtor. Todo mundo gosta quando o produtor expande a área, né? Todos que compram, todos que vendem insumo. Todo mundo fica feliz quando o produtor assume o risco para ele de abrir áreas novas, de pegar um pasto e converter em soja. Enfim, todo mundo bate palma, lógico. Agora, a conta que vai pagar o produtor no final. Porque se der errado, se os preços não forem remuneradores, se aquela área não colher bem, a conta fica na mão desse CPF aí, né? Então, a orientação que eu dou, assim, nós estamos com muitas incertezas no mercado. Nós temos a incerteza Trump, nós temos a incerteza Lula, nós temos a questão climática, que nós não temos praticamente seguro rural. E aí eu acho que o produtor deveria... Eu até brinquei com a Carla outro dia, eu falei assim, olha, isso aqui é o... produtor tem que assumir o modo tatu bola, se fechar. Faça o que você já está fazendo bem, as áreas que você já tem consolidadas, porque a hora que você incorpora uma área nova, ela vai contaminar seu fluxo de caixa, porque ela vai produzir menos, você vai ter que investir mais, ela vai contaminar todas aquelas áreas, os fluxos gerados pelas áreas mais antigas, mais produtivas, enfim. É, eu sei que todo mundo quer crescer, mas o crescimento tem que ter uma visão racional. Não pode ser na paixão. Eu acho que o produtor tem que ter a visão de empresário, até porque, vamos lá, de novo, as margens estão menores, os financiadores estão mais criteriosos, e isso tudo exige que o produtor também se adeque a esse cenário novo, né? Eu acredito que a China vai continuar comprando bem da gente, embora ela esteja buscando, de todas as formas, diminuir a dependência de proteína importada, mas ela ainda precisa importar. Então ela vai ter que continuar importando soja. Um sinal interessante agora que o mercado de esmagamento aqui dentro do Brasil tá brigando para segurar essa soja aqui, isso é legal, né? É, e a gente agora tem que ter um mercado de milho também está interessante, mesmo com a demanda interna. Nós temos mais esse ano 6 plantas novas de etanol. Esse mercado veio para ficar, é um mercado que gera uma demanda local, interna, diminui nossa dependência de exportação, enfim, mas nós ainda dependemos da exportação. Nós temos que colocar aí 35, 40, 45 milhões de toneladas de milho para fora. Então a gente tem que estar muito preocupado com os movimentos que eventualmente possam prejudicar essa tendência.
Muito bem. Fernando,
obrigado.
Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Fernando Pimentel, que é nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, está sempre com a gente analisando os mercados, traduzindo para a gente o que está acontecendo, principalmente na formação de preços dos produtos agropecuários, principalmente das commodities. Mais uma vez, show de bola, obrigado pela participação. A gente vai ficando por aqui. E eu te aguardo no próximo episódio, lembrando que sempre podcast NA, às segundas-feiras, para você acompanhar tudo que tem de novidade no mercado do agronegócio. Até a próxima!